Olá, boa tarde. Em que medida haverá pais e mães capazes de usar falsas acusações para afastarem os filhos do convívio com outro progenitor, ao ponto de lhe atribuir a prática de um crime tão grave como o abuso sexual de menores? E que resposta dá o sistema judicial a esses casos? O tema vem a debate no Em Nome da Lei, na sequência de dois casos recentes que deixaram a opinião pública entre o choque e a perplexidade. Estou a falar do caso da mãe que afogou as duas filhas na zona de Caxias e do qual soube, entretanto, que em novembro de 2015 a mãe apresentara queixa contra o pai por violência doméstica e abuso sexual de menor, estando desde então as crianças sinalizadas pela Comissão de Proteção de Menores. Um outro caso conhecido há uma semana é o de uma criança que foi retirada à mãe, refugiada numa casa-abrigo em Viana do Castelo, para ser entregue a um pai que está a ser investigado pelos crimes de abuso sexual de menor e violência doméstica, mas em relação a quem foram já arquivados 3 inquéritos pela alegada prática dos mesmos crimes. Em ambos os casos poderá estar em causa a síndrome da alienação parental, uma figura muito controversa no mundo médico ou jurídico que se baseia na manipulação, na intenção de afastar a criança do outro progenitor, mas que, na explicação de alguns, não tem expressão prática e corre o risco de encobrir pais agressores sexuais. Para o debate, convidámos a juíza dos Tribunais de Família e Menores, Maria Perquilhas, e docente do Centro de Estudos Judiciários, a psicóloga forense, Ruta Agulhas, também professora universitária, e a Ricardo Simões, presidente da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental. Nos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia está o realizador de cinema Alexandre Azinheira, que está afastado do convívio com o filho desde há 5 anos. Foi acusado de abuso sexual do filho, não chegou a haver julgamento, porque a Justiça considerou não haver indícios suficientes da prática do crime e foi-lhe confiada a guarda do menor. Só que a mãe fugiu com ele para Moçambique e Alexandre perdeu o rasto ao filho. Obrigada a todos pela vossa participação. Alexandre Azinheira, comece por si, por lhe pedir que nos conte a sua história, que envolve acusações muito graves de abuso sexual, que sempre negou e que o Tribunal veio a confirmar a sua versão, mas apesar de tudo, o seu filho tem sido privado do convívio com o pai porque houve o chamado rapto parental. A mãe fugiu com o seu filho, que tem agora 11 anos, não o vê desde os 6 anos. Quer contar-nos como é que se chegou até aqui?
Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Só queria corrigir uma coisa, eu não sou realizador de cinema, sou realizador publicitário e de documentários.
Ah.
E não vejo o meu filho desde 2009, portanto são 7 anos. Pronto, ele tem 11 anos, nasceu em 2003. Eu vou tentar ser muito sucinto. Como disse, o Francisco nasceu em 2003, eu tinha uma relação com a mãe desde 2001, nós trabalhamos juntos, ela é encenadora de teatro, quer dizer, nós tivemos uma relação de grande cumplicidade, vivíamos e trabalhávamos juntos. A nossa relação, no entanto, deteriorou-se em meados de 2003, acabou. Portanto, os conflitos começaram a degradar a relação ao ponto de eu lhe dizer, eu deixei de te amar e não estou em condições de continuar a relação. Entretanto, mais tarde, uns meses mais tarde, eu fui indo para Londres com uma bolsa da Gulbenkian para fazer o meu mestrado e 3 meses depois nós continuamos em contacto, até porque eu continuava a tentar apoiar muito. Lembro-me que ela me telefonou muito deprimida porque tinha tido más críticas a um espetáculo e eu procurei apoiá-la. 3 meses depois eu tive que vir a Portugal fazendo escala em Lisboa e fiquei no apartamento onde nós vivíamos a pernoitar, porque era um voo noturno, e acabamos por fazer um filho nessa noite. E 3 meses depois eu fui informado que de facto que ela estava grávida. Mas eu percebi, falando com o diretor do meu curso, percebi que eu ia ter tempo de... Ele deu-me a possibilidade de abrir uma exceção para eu escrever a minha tese de mestrado em Portugal para poder acompanhar os últimos meses de gravidez. E assim fiz. Os 3 primeiros anos da vida do Francisco, eu tive muito pouco acesso a ele. Apesar de ter mudado para Lisboa para estar com o bebé, ela sistematicamente basicamente restringia muito o acesso. Eu tinha uma hora com ele por semana, uma, duas horas, sempre só em casa dela, não podia levar o bebê ao jardim, não podia... Enfim, a minha mãe viajou, levantou-se às 6 da manhã para vir ver o seu primeiro neto e chegou muito cedo a Lisboa, de manhã, e só às 5 da tarde é que teve autorização para subir para ver o neto. Portanto, havia logo desde o início um ressentimento muito grande pelo facto de nós estarmos separados, e esse ressentimento foi-se agravando. Depois, 3 anos depois,
o que aconteceu?
De repente ela deixou de atender as minhas chamadas, eu fui ao apartamento várias vezes onde ela habitava e ninguém atendia, falei com os vizinhos que me disseram que ela já não habitava lá, e eu continuei durante um mês à procura do meu filho por todo o lado sem sucesso. Pedi então ao Tribunal de Família de Lisboa que me ajudasse a encontrar o meu filho. 2 meses depois, finalmente foi marcada uma conferência de paz, porque ela finalmente tinha sido notificada. E fiquei então a saber que ela morava em Santarém, tinha-se mudado para Santarém. Os argumentos que ela usou na conferência de paz para não ter avisado foi que o telefone não funcionava, o telefone dela estava estragado, e confrontada com o juiz, disse que eu estava a planear o rapto da criança e que lhe tinha dito que ia raptar a criança. Bom, a juiz diz que quem planeia um rapto não vai dizer as intenções, né?
Não
anuncia as suas intenções e, portanto, não era coerente o que ela estava a dizer. De qualquer forma, o acordo de paz foi assinado, basicamente, portanto, pensão de alimentos, fim de semana alternados, e depois um dia por semana ia vê-lo, ia buscá-lo ao infantário, levá-lo a lanchar, etc. Nunca foi cumprido. Portanto, nunca foi cumprido. Eu era permitido ir buscá-lo ao infantário, passar 1 hora ou 2 com ele num jardim em Santarém, sempre com a presença da mãe, mas nunca trazê-lo para Lisboa aos fins de semana. Arranjava-se uma desculpa, ou estava doente, etc. E uns tempos mais tarde, eu fui obrigado a meter um incidente de incumprimento. E a juiz confrontou de uma forma bastante, portanto, zangada, não é? Como é que é possível não cumprir o acordo de paz? Não pode. Tem que cumprir o acordo de paz, senão será sujeita às medidas de coação em vigor. E aí ela conta uma história de que o Francisco, ela estava em camisa de noite, à noite, o Francisco levantou-lhe a camisa de noite, baixou-lhe as cuequinhas e enfiou-lhe o dedo no rabo. E ela perguntou quem é que lhe tinha ensinado aquilo. E ele disse, isto é ela a contar, né?
Disse claro.
Que foram os colegas do infantário, nomeou vários nomes de colegas do infantário. E perante a insistência da mãe, acabou por dizer que foi o pai que lhe tinha ensinado isto, de pôr o dedo no rabo. Ora, a juiz, ela não se riu, mas fez uma expressão muito, muito, muito cética em relação a esta história, rocambolesca, enfim. E disse que não, que o acordo era para cumprir e que isto não alterava, aquilo que ela tinha acabado de dizer não alterava.
Portanto,
em nada.
Portanto, a juíza não valorizou essas declarações que foram... E depois foram formalizadas pela mãe, a mãe chegou a apresentar uma queixa-crime.
Segundo o que eu fui mais tarde informado, ela, em Santarém já, dirigiu-se a uma assistência social, junto à Comissão de Proteção de Menores, e desta vez já contou uma história diferente. Comissão de Proteção Nós de Santarém deu seguimento à queixa, como lhe compete, de resto, para o Ministério Público. E uns 6 meses depois eu era chamado à Polícia Judiciária de Lisboa para ser constituído a arguido. Obviamente fiquei muito indignado em frente à inspetora e perguntei-lhe, mas o que é que ele leva a ter esta conclusão? E ela disse, nós temos provas testemunhais. E eu perguntei, mas provas testemunhais? Mas se não aconteceu, que provas testemunhais é que tem? E ela falou, nós temos um relatório do Dr. Pedro Stresch.
Portanto, o seu filho foi observado por
exatamente,
um psiquiatra. Portanto,
faltou dizer isso, que
portanto,
após a segunda conferência de pais em Lisboa, eu fui informado pela mãe que a criança estava agora a ir mensalmente a uma consulta de pediatria no consultório do Dr. Pedro Stresch.
Mas
por
no
iniciativa
âmbito do
da
processo
mãe,
de averiguação, se de facto tinha havido abuso sexual ou não, o seu filho foi objeto de perícias ou não?
Sim. As perícias, bom, eu depois vim a saber, não é? No âmbito do processo de instrução, que de facto foram feitas perícias. Portanto, o relatório do Dr. Pedro Sérgio basicamente foi feito primeira consulta, a mãe expôs as suas, entre aspas, preocupações. preocupações, e o Dr. Pedro Trech escreveu o relatório a dizer que a mãe estava preocupada sobre uma alegada, um possível abuso sexual de menores. Nesse primeiro relatório, ele depois conclui a dizer que não tem indicações de que tenha havido, mas que a criança deve continuar a ser vista em consulta.
Vista.
Pronto. Depois, eu tive acesso, através do processo, de que, de facto, duas inspectoras da Polícia Judiciária de Lisboa fizeram-lhe um interrogatório. Ora, o meu filho tinha 3 anos de idade.
Uhum.
E eu tenho aqui uma pequena transcrição que diz, as perguntas que lhe fizeram eram do género, o pai mexeu-te no rabinho, como é que o pai te mexeu no rabinho? O pai meteu-te o dedo no rabinho, como é que o pai te meteu o dedo no rabinho? O pai mexeu no teu rabinho com a pilinha dele, o pai mexeu na tua pilinha,
uhum.
O pai mexeu na tua pilinha com a pilinha dele,
e depois
deixa-me só completar, a mãe meteu-te o dedo no rabinho, a mãe mexeu-te na pilinha. Olha, eu, quando li isto, eu fiquei absolutamente chocado. Porque, de facto, para mim, isto aqui é, de facto, um abuso a uma criança, é um abuso psicológico a uma criança de 3 anos, que adora o pai, que adora a mãe, e que era uma criança completamente inocente.
Houve estas acusações e
entretanto,
como é?
No Tribunal de Santarém, corria o processo civil de regulação das responsabilidades parentais. Portanto, houve vários juízes que foram transitando, porque isto foi-se prolongando, não é? No tempo, não é? Os relatórios sociais demoraram um imenso tempo, portanto isto prolongou-se durante 4 anos. O despacho de não pronúncia é bastante esclarecedor, porque a juiz, no cumprimento das suas funções, fez uma entrevista, e aí sim, acho que essa entrevista foi conduzida de uma forma muito mais sensível.
Uma entrevista ao seu filho.
Exatamente, uhum. Mas foi feito num centro infantil de Santarém, com brinquedos, a juiz sentou-se no chão com ele, sei isto através da minha advogada, porque eu, como arguí, tinha o direito de ter a minha advogada presente, e a minha advogada contou-me, e depois eu ouvi a gravação, que de facto foi uma entrevista conduzida com sensibilidade. E basicamente a minha advogada disse-me, olha, você tem direito de fazer uma pergunta, de propor uma pergunta à juiz. E eu disse, oh, doutora, como é uma coisa que não aconteceu, eu acho que a única pergunta que nós podemos fazer ou propor à juiz a fazer ao Francisco, é onde é que isto aconteceu? Onde é que ele estava quando ele metiu o dedo
então,
no cabo?
E então?
E, portanto, eu ouvi a gravação mais tarde, e a gravação dizia qualquer coisa como, Francisco, tu gostas do teu papá? Ele disse, gosto. Então, porquê é que não passas os fins de semana com o papá? Porque a mamã não deixa. E porquê? E porquê é que a mamã não deixa? Ah, porque ele me pôs o dedo no rabo. E a juíza, a partir daqui, deu como concluída o interrogatório. Mas a minha advogada disse, doutora, tenho aqui uma pergunta a sugerir. A juíza disse, temos pouco tempo, mas lá pegou no papel e depois perguntou, Francisco, onde é que tu estavas quando o papá te pôs o dedo no rabo? E ele ficou assim um bocado confuso, e depois disse que estava em casa da mãe, a mãe estava-lhe a dar banho, na casa de banho, e eu entrei na casa de banho e pus o dedo no rabo. E aí o juiz disse, isto não faz sentido, porque obviamente o pai nunca entrou na casa da mãe de Santarém.
Pois.
E uhum. Pergunta, Francisco, quem é que te disse para dizer isto? E aí ele disse, foi a mamãe, e ficou assim, pronto. E a partir daí, tanto o promotor do Ministério Público como a juiz começaram a ver este caso de uma maneira diferente.
E a decisão foi um despacho de não pronúncia?
Foi um despacho de não pronúncia particularmente crítico da ação da mãe.
Não foi considerado que houvesse provas suficientes, indícios suficientes para haver julgamento?
Não foi só isso, porque na acariação o promotor do Ministério Público conseguiu, digamos, desconstruir toda a mentira que foi criada, apanhando a mãe em várias contradições, e concluiu essa acariação quase aos berros com a mãe, a dizer, você tem noção do mal que está a fazer à sua criança?
Alexandre, e diga-me uma coisa, entretanto, a guarda do seu filho foi-lhe atribuída a si?
Foi-me atribuída, sim.
E o seu filho chegou a estar consigo? O que é que aconteceu?
Não, portanto, mal foi pronunciada. Portanto, a decisão provisória da atribuição da guarda, ela desapareceu. Portanto, e passaram-se longos meses em que o julgamento do processo civil e o final do processo de instrução, ela já não estava presente. E mais tarde a Polícia Judiciária disse-me que foi a partir dessa altura que ela começou a vender tudo o que tinha, portanto, a fechar contas bancárias, etc., a planear a sua fuga. Agora, a decisão da atribuição da guarda baseia-se no, na, no argumento de que apenas eu daria garantias, estava em condições de dar garantias de que a criança teria acesso a ambos os pais. Portanto, eu sempre, desde o início, repare que eu fui ao Tribunal de Lisboa, de família, porque queria ter um acesso regular ao meu filho, normal, um acesso normal, só aos fins de semana, nem pedi guarda partilhada, nem nada, que era o mais lógico, uma vez que ele se vivia em Santarém, não é?
Pois.
Mas, e ainda não estava em idade escolar. Portanto...
E diga uma coisa, portanto, entretanto, a mãe foge com o seu filho, isto acontece há 7 anos, não é? Como disse, e o que é que o Alexandre tem feito desde então? Que meios tem usado para entrar em contacto, para recuperar o seu filho, a justiça, que a resposta é que lhe tem dado?
Sim, a Constituição Portuguesa determina que o Estado português deve cumprir as decisões dos tribunais, não é? E, portanto, eu averiguei, fui ao DIAP de Lisboa, portanto, fazer uma queixa de subtração de menores. A primeira coisa que eu fiz quando me deram a guarda, porque ele já tinha 6 anos na altura, foi inscrevê-lo numa escola primária. Portanto, informei-me qual era a melhor escola primária na minha zona de habitação e inscrevi-o. E depois fui ao DIAP de Lisboa, portanto, fazer uma queixa de tração de nós e depois à Autoridade Central para me ajudarem a encontrar o meu filho. Ora, a Autoridade Central desde o início foi perguntar, quer dizer, ele disse que não era, disseram-me na cara que não era uma coisa prioritária porque o filho estava bem, porque estava com a mãe. Eu disse, mas eu tenho aqui um papel que me dá a guarda da criança. Sim, mas ele está com a mãe, portanto não é prioritário. Mesmo assim, eu escrevi a carta e passado 2 dias, foi muito rápido, o processo foi arquivado, dizendo que já tinham encontrado o paradeiro do meu filho. E o paradeiro do meu filho era uma aposta restante da Associação Mulheres contra a Violência, portanto, das casas-abrigo das mulheres. Portanto, era uma aposta restante numa junta de freguesia, imagine-se.
Mas ela não estava, quer dizer, o seu filho não estava efetivamente lá, não é?
Não, as casas-abrigo, quer dizer, o carteiro não vai às casas-abrigo, o carteiro leva as cartas para uma aposta restante de uma junta de freguesia e depois a Associação Mulheres contra a Violência que vai lá buscar as...
Portanto, a Justiça deixou de investigar o paradeiro do seu filho?
Não, não deixaram. Eles fizeram inúmeras diligências e uma promotora do Ministério Público do Diabo de Lisboa que foi incansável. Incansável. Durante meses a fio, ela, digamos que ficou quase obcecada por este processo e fez diligências até se chega. Quer dizer, pediu registros telefónicos, entrevistou o Dr. Pedro Stres, entrevistou o Presidente da Comissão de Proteção de Menores de Lisboa. Enfim, diligências sem fim, até chegar a um ponto em que ela foi promovida ou passou para outro departamento e o processo foi, digamos, abandonado. Depois transitou para Santarém, não sei porquê, porque eu vivi em Lisboa,
sim,
e eu é que tinha a guarda,
sim,
portanto,
sim.
E em Santarém foi arquivado. E depois, as sucessivas tentativas que eu fiz para a Autoridade Central para encontrar o meu filho, recebi sempre as cartas de arquivamento, sempre com o argumento de que o meu filho já tinha sido localizado. A última carta que eu recebi da Autoridade Central, e isto é uma história caricata, diz que a criança foi encontrada na morada, que era a escola primário onde eu tinha matriculado.
Mas o Alexandre sabe que o seu filho está em Moçambique.
Sim, a última informação que eu tenho é que ele está em Moçambique, mas isso não quer dizer que ele realmente esteja em Moçambique. São informações soltas que eu vou recebendo de pessoas que a conhecem e que conhecem a mim. Eu fui mais tarde processado pelo Ministério da Educação por parentalidade irresponsável, portanto, porque o meu filho não ia à escola onde eu tinha matriculado. Portanto, foi processado
certo,
pelo Ministério.
Certo, isso é, de facto, kafkiano. Maria Perquilhas, a justiça ainda tem juíza, a justiça ainda tem algum recurso para este pai e para o seu filho?
Como disse este pai, acho que o sistema judicial tentou, por todos os meios, alcançar, fazer justiça. Se a criança está fora de Portugal, obviamente que é muito complicado conseguir o regresso da criança, principalmente decorridos estes anos todos. Estas situações de rapto parental para o exterior, elas estão a coberto da lei, até porque Portugal faz parte da União Europeia e a nível europeu nós temos um regulamento específico, que é o Regulamento de Bruxelas 2 bis, assim mais conhecido, em que prevê este tipo de situações e que permite, de uma forma até bastante célere, o regresso das crianças ao seu país de origem quando se verifica uma situação de deslocação ilícita, como parece ser este o caso.
Claro.
estando num país fora da União Europeia, há regulamentos internacionais, nomeadamente a Convenção da Haia, só que para que ela possa ser acionada é preciso que o local, o país para onde a criança foi deslocada, também tenha subscrito essa mesma
convenção.
Porque as nossas decisões têm efeito até ao limite das nossas fronteiras,
claro,
não é? Porque
claro,
fora
claro.
Das nossas fronteiras debarramos-nos com o Ius Imperii a todos os níveis,
claro.
De outro Estado, não é? Portanto, isto só o primeiro esclarecimento. Quanto aos trâmites do processo em si, apesar de supostamente ele estar arquivado, eu não vou pronunciar-me naturalmente, mas registo com apreço que tentaram-se realizar todas as diligências, sim, tendentes à localização da criança. Acho estranho esta resposta da Autoridade Central, porque a Autoridade Central, porventura, o que queria dizer era que, estando ele num país africano que não é subscritor da Convenção da Haia, apesar de termos alguns acordos bilaterais com alguns dos PALOPs, realmente é muito complicado. Muito complicado conseguir obter um regresso ou até mesmo uma simples cobrança dos alimentos quando temos portugueses ou mesmo estrangeiros, mas com relações de filiação em Portugal e que se ausentam para estes países.
Mas há acordo de extradição com Moçambique. A mãe...
Mas a extradição está... é só para o processo de crime.
Pois.
Aqui seria um processo de regresso da criança,
uhum.
que está previsto em algumas convenções internacionais, em alguns acordos bilaterais, sempre que se verifica uma situação de deslocação ilícita. Quando é que se verifica uma situação de deslocação ilícita? A deslocação ilícita verifica-se quando a criança é retirada do seu local de residência ou do seu país, sem autorização do outro progenitor, quer porque ela lhe está confiada, quer porque exercem ambos as responsabilidades parentais. Portanto, esta criança nem precisava sequer de estar a sua guarda, como as pessoas falam, que é a residência juridicamente,
claro.
Não precisava de sequer de estar atribuída ao pai. Bastava que exercessem ambos as responsabilidades parentais e a criança tivesse sido deslocada ilicitamente para fora do território nacional sem o acordo do outro.
É muito importante esse esclarecimento.
Eu tenho a informação
Já
que
volto...
ela foi condenada por subtração de menores em Santarém. Eu nem
pois,
sabia disso.
Pois, provável...
fui informado.
Aí entraria o processo crime e entraria o acordo de extradição.
E não só. E certamente também que deve ter corrido com toda a certeza um processo por denúncia caluniosa, porque, e mais uma vez eu vou falar em tese geral,
claro.
Sempre que se verifica a imputação da prática de um crime, diz-nos o artigo 365 do Código Penal, e com a intenção de prejudicar a pessoa e sabendo que essa imputação é falsa, preenche a previsão deste tipo legal de crime, que se chama mesmo denúncia caluniosa, e obviamente que, tendo isto decorrido perante o Ministério Público que arquivou o processo, obviamente que imediatamente o Ministério Público acionou todos os mecanismos, não só o do rapto, não é?
Sim.
Mas também, com toda a certeza, da denúncia caluniosa. E ela pode ser julgada à revelia.
À revelia.
Não é?
Foi julgada, foi condenada, eu sei disso.
Maria Perquilha já volta a si, Ruta Bulhas, psicóloga forense, trabalha no Instituto Nacional de Medicina Legal. A avaliação física e psíquica da criança alegadamente vítima de abusos é fundamental para que haja prova do abuso.
Enquanto perita, há aqui três ou quatro coisas que eu gostava resumidamente de salientar. Sempre que há uma suspeita de abuso sexual, naturalmente que isso implica uma avaliação médica. Na esmagadora maioria das situações, as avaliações médicas revelam-se inconclusivas, ou seja, não há indicadores físicos.
Sobretudo quando são crianças tão jovens, quer dizer, terá a haver indicadores físicos, tem que haver penetração, imagino eu, uma
pode
criança
não ser
desta idade.
Pode ser penetração, mas pode ser tentativa, pode haver ali às vezes não há uma penetração completa, mas há outro tipo de comportamentos que deixam algum tipo de sequela. Sendo uma criança de 3 anos, naturalmente que isto nos coloca logo à partida muitas dificuldades do ponto de vista da avaliação, porque é uma criança cuja capacidade verbal é mais limitada, a própria realidade e a fantasia podem ser misturadas e são também crianças mais suscetíveis de poderem ser sugestionadas por terceiras pessoas, nomeadamente por pessoas de confiança.
Uhum. Portanto, quanto mais novas são, mais suscetíveis são de criar falsas memórias.
Mais falsas são de sugestionar. Eu gostava de salientar que sempre que há uma suspeita, nós temos que partir para uma avaliação pericial com 4 hipóteses de partida. E à partida, as mesmas 4 hipóteses têm o mesmo peso. criança vivenciou a situação de abuso e, portanto, é vítima de abuso, é uma situação de mentira, é uma situação de fantasia ou é uma situação de sugestionamento por parte de terceiros. Eu trabalho há 18 anos nesta área e não são assim tão poucas as situações em que tenho observado crianças em que se conclui, de facto, não haver indicadores suficientemente consistentes no sentido daquela, daquele relato ou daquela acusação corresponder a uma vivência. Portanto, muitas vezes
falsas acusações.
Concluímos poderem estar aqui enquadradas nesta situação de haver aqui algum propósito de prejudicar outra pessoa, nomeadamente até de afastar do convívio com a criança. Eu gostava de salientar também que este sugestionamento perante uma criança, se levar uma criança a dizer determinado tipo de coisas, como parece que esta criança poderá ter sido indiciada, para além da denúncia caluniosa, se pensarmos na perspectiva da criança, isto pode configurar inclusive o crime de maus-tratos psicológicos, maltrato emocional, levar a criança a verbalizar algo negativo, a começar, de fundo aqui, a reproduzir o discurso de alguém contra uma mãe ou um pai, ou outra pessoa, não é? Com quem tem uma relação de proximidade.
E que sequelas é que podem deixar uma criança este tipo de, a indução deste tipo de falsas memórias? E ela pode chegar a acreditar na mentira que diz?
Se forem crianças muito pequenas, por vezes este sugestionamento é feito de uma tal forma que a criança pode não ter uma memória consciente, até porque é uma criança mais pequena, mas efetivamente isso foi-lhe dito e a criança começa a acreditar nisso. Por exemplo, uma criança que diz: eu não quero estar com o meu pai porque o meu pai tentou me matar. E a criança acredita que o pai tentou matar. E quando eu vou desmontando aquele discurso, percebo que o tentar matar foi a mãe ter-lhe dito que, quando engravidou, o pai colocou a hipótese dela a abortar. Para esta criança cresce a acreditar que o pai a tentou matar. Portanto, naturalmente que isto traz um impacto bastante negativo do ponto de vista do bem-estar destas crianças, não é? Depois, que eu queria salientar, aquele exemplo de perguntas que o Alexandre deu, que viriam na...
E provavelmente que chocaram o Alexandre,
que provavelmente viriam em discurso direto, imagino eu, no autodeclarações da criança, são claramente perguntas sugestivas, quer dizer, são perguntas proibidas em qualquer idade, ou seja, não só com crianças de 3 anos, apesar do perigo de sugestionamento ser ainda maior com uma criança tão nova, mas mesmo com crianças mais velhas. Portanto, jamais as perguntas podem ser formuladas: o pai mexeu na pilinha, a mãe mexeu na pilinha. Ou seja, este tipo de pergunta tão diretiva, tão sugestiva.
Porquê? Porque a criança tem tendência a dizer que sim.
Pode levar a que a criança vá responder no sentido da pergunta.
Da confirmação.
Não é? Exatamente, confirmar aquilo que lhe está a ser sugestionado.
Então, como é que chegam à conclusão se houve ou não? Oh, Alexandre, agora desculpe, como é que chegam à conclusão se houve ou não, de facto, o abuso? Como é que desmontam esta falsas acusações?
Quando a criança tem um relato, porque há crianças que nem sequer têm um relato, não é? É só mãe ou pai que diz algo. Quando a criança tem um relato, esse relato tem que ser recolhido e tem que ser feita uma análise de conteúdo desse mesmo relato. Porque há critérios que a literatura nos ajuda a perceber se efetivamente que permitem distinguir relatos mais consistentes, com maior credibilidade, do que comparando, não é, com relatos mais vagos. Por exemplo, esta questão que o Alexandre dizia, perguntar onde é que se passou, perceber o contexto, perceber o timing, são perguntas. O onde tem a ver com o espaço, que uma criança de 3 anos até pode conseguir responder e que foi muito fácil de desmontar, porque ela acaba por dar um local onde à partida o pai nem sequer entraria.
É no detalhe, depois quem não viveu não sabe dar o detalhe.
É no detalhe que se vê a diferença, não é? Detalhes mais centrais, mais periféricos, detalhes mais até sensoriais, quando os miúdos relatam coisas mais, os cheiros, os sabores, o toque. Portanto, todos esses detalhes normalmente estão ausentes nestas declarações que são induzidas por terceiros. E, portanto, isto implica que nós tenhamos que fazer uma análise qualitativa dos relatos das crianças.
Maria Perquilhas, em processos de divórcio e de regulação das responsabilidades parentais, são frequentes os casos em que um dos progenitores tenta manipular a criança contra o outro, chegando a estas acusações tão graves como o abuso sexual. A sua experiência como juíza?
Situações relacionadas com a violência doméstica, sim, de falsas denúncias a este nível... não. Eu queria aproveitar para dizer que há pouco o pai que estava a fazer o testemunho disse que na atribuição da residência em termos provisórios foi invocado que apenas o pai garantiria que a criança teria acesso a ambos os pais. Isto é muito importante que se diga para quem nos está a ouvir, para os ouvintes, já que é um programa informativo e de grande qualidade, que este é efetivamente um dos principais critérios que a lei consagrou, o Código Civil, no artigo 1906, e que norteia os juiz, quando não pode atribuir a residência da criança a ambos os progenitores e tem necessariamente que escolher um deles, este é um dos critérios sempre a ter em conta, porque são direitos das crianças que se fala e a criança tem direito a ter ambos na sua vida. Portanto, claro, se mais nada nos levar, ou se coisas mais relevantes ainda, e numa situação de que não seja de maus tratos, e portanto mais ou menos estável, digamos, digamos assim, e normal. Então um dos critérios é exatamente este, é verificar qual deles tem melhores condições de assegurar que a criança convive com ambos. Queria deixar esta nota. E voltando então à questão dos abusos, não tanto. Nas situações de violência doméstica, sim.
Tem aumentado nos últimos anos?
Sim. Sim, eu ultimamente tenho estado no Centro de Estudos Judiciários e, portanto, não tenho números tão frescos, digamos assim. Mas sim, tem aumentado. Não creio que este aumento corresponda a um aumento de situações, mas é um aumento decorrente também da informação que é feita e também de, eventualmente, alguma manipulação. Também posso dizer que me apercebi que às vezes as situações não eram bem aquilo que as pessoas invocavam, mas muitas mães estão convencidas que estão a proteger os seus filhos. Uhum. Isto é importante que se diga, porque nós não devemos colocar rótulos nas coisas. Eu não as coloco. E seja qual for a acusação ou não que esteja ali de cima, os rótulos são sempre prejudiciais para as pessoas, porque são elas que recorrem ao sistema judiciário. Mas já verifiquei em determinadas situações, depois o processo de crime era arquivado, connosco, acabavam por depois dizer, bem, nunca chegou a bater, mas tinha alguma violência, mas eu tinha medo que a criança ao ir, ele depois se perdesse realmente a cabeça quando bebe. Isto chegou a acontecer. Sim. Às vezes acabam por começar a impedir os convívios, convencidas que estão a proteger os filhos. Isto também acontece. E acontece também ao contrário. Também acontece ao contrário. Quando as crianças vivem com os pais, porque isto da violência não é só uma coisa de género, claro, do homem contra a mulher. Também temos um inverso. E claro, temos cada vez mais crianças a viver com os pais homens e queixas em igualdade de circunstâncias dos pais homens relativamente às mães.
São decisões para um juiz muito difíceis, com uma grande margem de erro. Ou não? Como é que o juiz reduz a margem de erro numa situação destas? Porque até pode considerar que há ali uma situação de alienação parental e depois mais tarde vir a confirmar-se que aquele pai era um abusador, não é?
Sim, isso também pode acontecer. Obviamente que o juiz tem que decidir de acordo com a prova que é produzida num determinado momento e local, que é a audiência de discussão e julgamento. A audiência de discussão e julgamento, no fundo, é como se fosse uma sala de teatro onde nós vamos reproduzir situações passadas. E a reprodução dessas situações passadas são perfeitamente falíveis. A maior parte das vezes é com base em testemunhos. Mas nós também temos o recurso às perícias. E já agora outro recado. Nós só podemos falar em perícia quando ela é ordenada no âmbito de um processo judicial e pelo juiz. Esses relatórios que às vezes nos aparecem nos processos e aparecem-nos muitas vezes, a mãe vem dizer, houve um abuso, houve violência, o pai bateu na criança, e juntam o relatório, e o pai vem dizer assim, foi a mãe que bateu, e junta outro relatório, isto acontece-nos inúmeras vezes. Pronto, ou então...
Que valor é que os juízes dão a esses relatórios?
Zero.
Zero, pois, claro.
Não é? Quer dizer, porque isso não é uma perícia. Isso não é uma perícia. E às vezes, atenção, e este pai, desde já lhe dou os parabéns, foi corretíssimo. Quando ele leu aquilo que estaria no tal relatório que foi apresentado, o médico dizia, a mãe disse que, a mãe esclareceu que, portanto... E às vezes os psicólogos, e nós também temos que ter a noção disso, quando lhes é pedido para fazerem um relatório, eles são honestos e dizem-nos isso mesmo. Dizem-nos que a criança foi-nos apresentada com a suspeita de... Eles não dizem que isso aconteceu.
Claro.
Não é? Aliás, mesmo nas perícias, e muitas vezes elas são inconclusivas. E o perito também não pode dizer com toda a certeza que a situação ocorreu.
Ocorreu,
não é?
Claro. Maria Pesquilhas, nos processos de crime vigora o princípio do indúbio pro réu, portanto em caso de dúvida absolve-se o réu. Como é que em família e menores se pesa este princípio com um outro que deve nortear todas as decisões que envolvam menores, o superior interesse da criança?
Uma coisa é, num processo de crime, não haver prova consistente de que alguém praticou um facto que a lei considera facto ilícito e penalmente punível. Outra coisa é, num processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, apurar-se um determinado comportamento que não é adequado à convivência ou à educação de uma criança. A situação pode não constituir crime e, se o Tribunal Criminal analisou essa situação, eu não vou exercer esse mesmo juízo de valor sobre esse comportamento, portanto não vou dizer que ele é um crime. Pois. Já houve alguém que o fez, o tribunal competente, mas isso não me limita que eu não possa olhar para aquele comportamento e valorizá-lo, se ele efetivamente aconteceu, valorizá-lo na tomada da decisão. Porque não impede as pessoas de, eventualmente, depois, no processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, tentarem fazer novamente prova daquilo que aconteceu. E aqui temos que ter cuidado. Temos de ter cuidado no nome que vamos dar às coisas.
Pois.
Não é? Porque ainda que se prove no processo de regulação das responsabilidades parentais que uma determinada situação aconteceu, nós vamos descrever a situação, não a vamos qualificar juridicamente. Não é? Porque já um outro tribunal o fez. Agora, com o regime geral do processo tutelar civil, no artigo 40, vem prever para as situações de violência doméstica, não dos abusos, mas de violência doméstica, vem prever que sempre que alguém tenha sido sujeito a uma medida de coação, de afastamento ou de proibição de contactos, presume-se que o exercício em comum das responsabilidades parentais é contrário aos interesses do menor. Presume-se, mas isto não é automático. Significa o quê? Significa apenas que esta pessoa, este arguído que tem, que está sujeito a este tipo de medida de coação, tem no processo de regulação das responsabilidades parentais que provar o contrário. Isto é, provar que não é prejudicial,
não é. Uhum.
Portanto, mas só isso. Porque tem que haver alguma intercomunicação entre estes processos. Sob pena de, no processo de regulação, se as testemunhas faltassem, eu poder entregar a criança ao abusador, só porque...
Mas muitas vezes tem havido queixas exatamente que não há comunicação entre os processos.
Não, mas a comunicação existe. Aliás, a nível da violência doméstica está expressamente previsto, salvo erro, o artigo 37A da Lei da Violência Doméstica, está expressamente previsto. As comunicações existem. Agora, todo o sistema é baseado em produção de prova. E a produção de prova é falível. E é mesmo muito falível.
Em caso da sua experiência como juíza, quando há uma denúncia de uma mãe, a decisão é interromper imediatamente as visitas, deixar que elas continuem, mas sob vigilância, como é que se deve decidir?
Eu não posso dizer como é que se deve decidir isso, eu só faço
como
nas aulas.
Como é que decide?
Eu já tive situações em que me vinham dizer que de facto a criança foi agredida. Depois, num segundo processo, a criança afinal foi mexida e portanto há aqui uma situação de abuso. O processo de crime estava a decorrer e eu achei prematuro, não havia nenhuma medida de coação, tendo em conta que aquele tipo de acusações não era novo, isto é, acusações de imputação de algum comportamento, naquele caso era o pai. Então, o que é que eu fiz? Eu determinei que as visitas continuassem, mas efetivamente com alguns cuidados. Porque, primeiro, por que razão é que eu determinei as visitas vigiadas? Porque há sempre o risco de efetivamente aquilo ter acontecido. E a criança tinha ido ao hospital de Dona Estefânia, numa das situações, e efetivamente tinha uma lesão que não se conseguia descobrir
a origem. Porquê? Porquê?
Exatamente. Uhum. Podia ser uma infecção. Nas meninas isto acontece. Pode ser uma mera infecção, mas pode não ser. Nós temos, e a Ruth poderá explicar isto melhor, porque, dada a sua experiência. Mas como isto pode ser verdade, há que ter cuidados. Porque senão nós podemos estar a entregar a criança exatamente ao abusador. Mas enquanto não há certezas, em meu entender, nós não devemos imediatamente suspender as visitas. E eu não o fiz. O Tribunal de Lisboa tem uma sala com espelho unidirecional. As visitas decorriam lindamente. Posso dizer, eu nunca suspendi as visitas porque as visitas decorriam lindamente. Aquela criança tirava grande partido do tempo que passava com o pai. E a mãe, pelo menos às primeiras, foi-lhe permitido que assistisse do outro lado do espelho para ficar sossegada.
Obrigada.
E depois foi a própria mãe que, com o tempo, passou a deixar a criança já sem medo. Entretanto, o processo de crime continuou, acabou por ser arquivado e as visitas, lá está. Pronto, foi bom que as visitas não tivessem sido interrompidas. Não é? Porquê? Porque não houve um corte nesta relação. Se depois, afinal, se tivesse apurado que de facto houve uma situação de abuso, então depois deveria-se apurar se ainda assim deveriam continuar com algum tipo de supervisão ou não. Porque, repara, ainda que tenha acontecido alguma coisa, será que nós depois... Isto era uma questão que eu me coloquei e que deixa todos nós para pensarmos. Que eu às vezes pensava, e se apurar? Esta criança tirava mesmo partido do tempo que estava com o pai em segurança.
E a juíza Maria Perquilhas via isso mesmo, observava, fazia isto. Questão de
aliás,
de,
nós,
de ver a prima, para
a primeira sessão, a primeira sessão decorreu com a presença de uma psicóloga, obviamente, e o encontro da criança com o pai foi observado por mim, pelo procurador, pela mãe e pelos respectivos advogados. Esta é a grande vantagem também de termos uma sala com um espelho unidirecional, não é?
Ricardo Rodrigues.
Simões.
Simões, peço desculpa, Ricardo Simões. Não há números sobre os casos em que haverá falsas acusações de abuso sexual. Eu pedi números à Procuradoria-Geral da República, que apenas tem relativamente aos processos instaurados e de arquivamento. Em 2015 foram instaurados 1908 inquéritos, foram arquivados 957, mas sabemos que nem todos correspondem a falsas acusações. Há várias razões para o arquivamento. O que é que leva à vossa associação a dizer que o número de casos de chamada síndrome da alienação parental tem aumentado?
Para já nós temos que esclarecer aqui uma coisa. Nós não falamos no síndrome, que isso é um... Sistematicamente quer-se falar no síndrome, não falamos. Falamos no fenómeno da alienação
parental. Então falem
pronto,
falsas
que,
acusações.
São duas coisas, são duas coisas diferentes e isto é importante desmistificar porque, de facto, o fenómeno da alienação parental é uma realidade clínica, primeiro, e também uma realidade social e jurídica. E, portanto, como realidade clínica que não,
não
tem...
Não é reconhecida pela OMS, não é?
Não, não. A questão é esta, que é o que é referido relativamente, quem identificou o síndrome ou classificou foi, era o Richard Gardner, que fez basicamente, ele foi o pioneiro em identificar aquela realidade clínica e depois tentou fazer um construto à volta disso. E esse construto, e nós não temos problema nenhum em o dizer, que ao longo destes mais de cerca de 20 e tal anos, é um modelo que não funcionou. E porque não se baseava exatamente em bases sólidas relativamente a categorias reconhecidas a nível científico.
Mas então deixemos o conceito até porque as pessoas estão lá em casa.
Porque é importante, porque é utilizado a questão do síndrome para descredibilizar a situação de facto. Ora, nós não podemos fazer isso. Ou seja, temos que identificar a situação, que é uma situação que é um afastamento injustificado da criança e perceber porquê.
E quantos pedidos de ajuda receberam em 2015 em casos de situações idênticas à que o Alexandre viveu e está a viver?
Sim, o que nós temos assistido quando nós fomos fundados e mesmo a nossa experiência, que eu já tenho a intervenção cívica nesta matéria há cerca de 10 anos, é de que no passado havia muito mais as acusações de abuso sexual, estava muito ligado ao caso Pia, ao caso Casa Pia. E o que nós hoje assistimos é um aumento exponencial das acusações de violência doméstica. E nós, no que nos chega à associação, e nós fazemos, temos a perfeita consciência do que nos chega à associação, é apenas uma parte da realidade, e essa realidade é muito pequena, tal como as situações das organizações que tratam exclusivamente a violência doméstica. Ou seja, se nós compararmos isto com a população, isto é minoritário.
Mas quando falam em aumento exponencial...
É exponencial porque desapareceram praticamente as acusações, praticamente não desaparecem pessoas com acusações que estão acusadas de abuso sexual e aparecem-nos pessoas com acusações de violência doméstica. E também é importante dizer, nesta questão da violência doméstica, é o momento em que é feita as acusações, porque temos de distinguir o momento da separação-divórcio e o momento em que se houver uma violência continuada. E o que nós assistimos muitas das vezes, que não significa que não tenha que ser investigado, o que nós verificamos muitas vezes é que essas acusações sistematicamente só aparecem no momento em que as pessoas se separam. Portanto, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Tanto é que os dados do RASI, do Relatório Anual de Segurança Interna, apontam cerca de 76% das queixas de violência doméstica são arquivadas. Parte delas serão mal investigadas, é verdade. Agora, não podemos dizer que são 76% que são mal investigadas. Uhum. Portanto, existirá aqui um número que nós não sabemos, e temos que ser honestos, não sabemos, nem nas falsas acusações de abuso sexual, mas que nós temos que dar atenção a isso. E sabe porquê é que temos que dar atenção a isso? Porque estamos a desviar recursos do sistema que não são direcionados para as verdadeiras vítimas. E enquanto não deixarmos esta questão, dizer, estamos aqui, quando falamos em falsas acusações, estamos a desvalorizar as verdadeiras, não. Se nós resolvemos o problema das falsas acusações, nós conseguimos resolver mais facilmente.
E a justiça tem sabido resolver este problema das falsas acusações? Qual é assim, a avaliação que faz?
Sim, de acordo com a nossa experiência, que vale o que vale, não é nenhum estudo. Nós já vimos várias situações, e esta questão que foi falada aqui da comunicação, de facto, às vezes há alguma má comunicação no Ministério Público, mas também achamos estranho quando às vezes se diz que o juiz de família não tem conhecimento. Quando são as próprias vítimas ou os seus representantes os primeiros a entregar o que é que está a acontecer no criminal, a entregar no civil. Quer dizer, isto é prática comum. E, portanto, sabem todos da situação.
Qual é o desfecho? Não, eu estava-lhe a perguntar. Sim. Qual era a avaliação que fazia sobre a forma como a justiça portuguesa trata estes casos.
Nós achamos que nesta matéria ainda temos um caminho a fazer. Nós temos casos, por exemplo, de fazer, já fizemos, acompanhámos medidas, executámos medidas de promoção e proteção, por exemplo, com uma acusação em que os progenitores, quando se separaram, por exemplo, discutiram com o outro, empurraram-se um ao outro, ela caiu em cima dele, pronto, a partir daí foi ao hospital, tem um relatório, a juíza, o criminal entendeu uma coisa, o de família entendeu outra, ele foi absolvido do crime de violência doméstica, foi condenado por integridade física, simples, acho que é simples, é assim que se diz, simples, e passado um ano dessa sentença, continua a ver o filho uma vez por semana, aos sábados, quatro horas, com uma pessoa acompanhada, que neste caso até é o companheiro da mãe, porque tem que ambos estar de acordo, nem foi o tribunal a indicar. Portanto, repara que temos também situações ao contrário. Portanto, o que nós achamos é que nós temos há aqui um trabalho que tem que ser feito, e ele dizer sobre as questões de abuso sexual, eu lembro perfeitamente, nós há 5 anos fizemos uma conferência com o juiz alemão Jürgen Rudolph, sobre o modelo Kochamsel, que é um modelo muito interessante, e eu fiz-lhe a pergunta diretamente: como vocês resolveram o problema das falsas acusações de abuso sexual? E ele disse: foi muito simples, nós fizemos formação muito específica de profissionais da área de psicologia nesta matéria, foram para o terreno e passaram a identificar muito rapidamente quais eram as falsas acusações. Passou para a comunidade a ideia de que não vale a pena fazer falsas acusações. E então as que apareciam eram verdadeiramente, eram verdade. Portanto, e este trabalho, de facto, há aqui, podemos falar da descoordenação dos serviços, etc.
Não está a ser
formação, etc. Mas pronto, já tenho pouco tempo para falar.
Pois
sobre
não,
isso.
temos
Marina,
mesmo.
Marina, eu gostaria só de dizer uma coisa muito
uma
rápida.
Uma palavra
que
final,
que
temos
que
fechar.
Que é o papel dos advogados neste tipo de processos de família. Porque um advogado tem que ser, sobretudo, o advogado da criança. Ele tem que zelar pelo bem-estar da criança. Porque muitas vezes, no meu caso particularmente, ela teve 5 advogados. Cinco advogados. Eu tive sempre, durante todo este tempo, a mesma advogada. E eu discutia muito, ficava furioso, ficava com ódio, não é? ao ler coisas nos requerimentos do género. Vem de uma família incestuosa, quer dizer, os meus pais são professores universitários, pessoas retas, nunca fizeram nada de mal a ninguém, não é? Eu ficava furioso e queria responder à medida, responder agressivamente, não é? E ela sempre se recusou a isso. E isso fez com que eu cada vez confiasse mais na minha advogada, porque ela estava ali a defender o meu filho, e não a reproduzir simplesmente aquilo que
essa ideia, Alexandre Azinheira. De resto, nós já tivemos aqui um programa anterior em que exatamente foi dito isso por um dos advogados que aqui esteve presente, em que ele disse que o bom advogado em família e menores era aquele que era advogado não do pai ou da mãe, mas advogado da criança. Alexandre Azinheira, Maria Perquilhas, Ruta Agulhas, Ricardo Simões, muito obrigada pela vossa presença, temos de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. Bom fim de semana, boa semana. Fico com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.